Vamos ler uma palavra de Deus antes da oração. Eu gostaria de ler de Colossenses 3. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Eu creio que é uma palavra maravilhosa, mas também uma palavra profunda e uma palavra de exortação. Que Deus conceda a graça que possamos levar ao coração todas as palavras que ouvimos. E não precisamos julgar uns aos outros, mas cada um de nós deve se olhar no espelho da palavra para ver como ele é. Eu por mim mesmo e você por você mesmo. É para isso que a palavra de Deus nos foi dada. Mas queremos agradecer a Deus por sua preciosa e santa palavra, para que Ele também possa nos guiar e orientar nesta hora e nos abençoar da riqueza da sua graça. Nós nos levantamos agora para a oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo de nossos corações, também por esse dia que mais uma vez Tu nos concedeste pela graça. Senhor, nós te agradecemos por Tua preciosa e santa palavra que mais uma vez pudemos ouvir e ler juntos. Senhor, que não seja apenas, que não tenha apenas entrado em nossos ouvidos, mas que tenha caído em nossos corações. Senhor, que possamos nos ver nela, como é a nossa aparência. Fiel Deus, conceda a graça, não que queiramos condenar alguém com ela, mas conceda a graça para que possamos nos alinhar com a Tua palavra e possamos fazer de acordo com tudo que está escrito, Senhor. Senhor, nós te agradecemos especialmente também pelo fim de semana, por todas as preciosas palavras que Tu, pela graça, nos concedeste. Senhor, ao Teu nome seja dada a honra e adoração por isso. Nós temos muito motivo para Te agradecer e para Te glorificar e para Te trazer a honra e o louvor. Senhor, nós queremos fazer isso. Conceda que os nossos corações estejam o tempo todo cheios de cânticos de louvor, com salmos, hinos e cânticos espirituais, Senhor, para que possamos oferecer tudo isso a Ti do fundo de nossos corações. Encha as câmaras de nossos corações, Senhor, de tal forma que possamos estar cheios da Tua glória e nos conceda hoje à noite mais uma vez a Tua preciosa e santa palavra. Ajude a todos, Senhor, que necessitam de ajuda. Cure a todos, Senhor, que estejam doentes ou que estejam oprimidos, Senhor. Conceda misericórdia, Senhor, e ajude a todos, fiel Deus. Nós não somos capazes de ajudar, mas nós olhamos para Ti, de quem vem toda ajuda. E a nossa ajuda vem do Senhor, de Ti, o Deus vivo, que criaste o céu e a terra. Louvor e honra, gratidão e adoração ao Teu nome. Conceda-nos também graça, Senhor, que possamos nos revestir como eleitos de Deus, como santos e amados, de sincera compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Conceda isso a mim, conceda isso a todos nós, ó Deus. É por isso que nós nos reunimos novamente todas as vezes e pedimos, Senhor, nos ajude nesse mundo maligno e perverso no qual vivemos, para que possamos estar prontos quando Tu nos buscares para o lar, no Teu reino e na Tua glória. Continue adiante conosco agora, Senhor, quando ouvirmos a Tua palavra. Conceda-nos ouvidos e corações abertos para que possamos receber e agir de acordo. Nós Te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Nós ouvimos aqui em Colossenses 3, novamente as gloriosas palavras, e todas as vezes nos colocamos a pergunta até que ponto nós já progredimos espiritualmente, o que Deus já foi capaz de fazer em nós. E o pensamento que me veio ao ler foi o seguinte: se Deus foi capaz de nos renovar interiormente, então seremos capazes de descartar o velho. Mas isso realmente começa no coração. Começa no mais íntimo de nosso ser. Descartar tudo que é externo não levaria a nada se não tivesse se tornado novo interiormente. Portanto, quando se lê os primeiros capítulos de Colossenses, aqui, lá o apóstolo, ele já falou muitas coisas, entre outras, no capítulo 1, versículo 11, revestidos ou que estejam revestidos de todo o poder, segundo a força da sua glória, para toda firmeza e perseverança, e com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou capazes de participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas, nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Com isso, de fato, muito já foi dito. É uma obra consumada de redenção que Deus realizou em Cristo, mas aconteceu com você e comigo. Você foi redimido, eu fui redimido. Nós fomos juntos resgatados do campo, aqui se diz do poder das trevas. A escuridão tinha controle, as trevas tinham controle sobre nós. Nós fomos resgatados do poder das trevas e, ao mesmo tempo, transferidos para o reino do Filho de seu amor. Nós enfatizamos, já repetidas vezes, o versículo 4 de Colossenses 3, quando Cristo for revelado em nossa vida, também nós seremos com Ele revelados em glória. Não como um pensamento, como um conhecimento, como uma doutrina, mas, de fato, realidade divina. Já dissemos isso também repetidas vezes. Cristo não foi um ensinamento ou um conhecimento. Ele foi Deus revelado em forma humana. Ele foi realidade. Ele foi a palavra que se tornou carne andando na terra. O mesmo tem que acontecer conosco. Nele, primeiramente, também foi a palavra da promessa, que era efetiva nos profetas e veio por meio deles. E então, a palavra se tornou carne. Portanto, há também para nós uma série de promessas na palavra de Deus. Mas se tivermos nascido de novo por meio da palavra e do Espírito, então essas promessas têm que se tornar realidade em nós. Temos que ser capazes de dizer: aqui a Escritura se cumpriu. Como foi dito repetidas vezes de nosso Senhor, para que se cumpra o que está escrito. Não importava se estava escrito em Isaías ou Ezequiel ou em qualquer outro lugar, mas sempre se cumpria nele o que estava escrito. Portanto, também temos que alcançar o ponto que também de nós possa ser dito verdadeiramente: aqui se cumpre a palavra de Deus. Vamos assumir que nossa irmã estivesse gravemente doente e nós viéssemos, orássemos, ungíssemos com óleo e crêssemos que a oração ajudaria também para crer, e Deus fez. Então pode-se dizer em seguida: aqui nada de extraordinário aconteceu, Deus apenas cumpriu o que ele escreveu, por exemplo, em Marcos 16 ou em Tiago 5. Eu quero dizer, é algo grandioso que Deus fez. Mas nós podemos então colocar nossa mão, o nosso dedo, em uma passagem das Escrituras e dizer: essa palavra se cumpriu em mim. Eu penso, é disso que se trata. E o irmão Branham, certamente guiado pelo Espírito, ele tomou a palavra de Hebreus 13, versículo 8, como uma palavra de orientação direta para todo o seu ministério. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando então pode chegar ao ponto que possamos dizer sim, isso está certo, aqui se tornou revelado, aqui o Senhor fez isso, aqui ele fez aquilo, aqui ele operou dessa forma, aqui ele confirmou a palavra, se tais testemunhos então puderem ser ouvidos, então todos nós seríamos abençoados por meio disso. E a palavra lida certamente tem a intenção de nos levar a esse estado com Deus, de modo que a palavra de Deus seja cumprida em nós. Vocês ainda pensam nos trechos que foram lidos da pregação do irmão Branham? A congregação representa o corpo do Senhor. E ele, como cabeça, ele depende de seus membros para poder operar por meio deles. E quando ele nos leva até isso, sim, uma vez já vimos que o despir é uma vez e depois vem o vestir. É falado de ambos. Não se pode pegar algo novo e colocar sobre o antigo, o velho, mas o velho tem que ter sido despido. As coisas más que vêm aos olhos diretamente, isso nós descartamos, mas então vêm as coisas menores listadas aqui, como raiva, amargura, malícia, com falar mal ou profanar, palavras indecentes em nossa boca. E ainda vem depois, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Isso foi aqui apresentado como um fato, e por ser assim, tem que se tornar um fato em nossa vida. Não há outra maneira. Com Deus, não estamos lidando com teoria, mas com a realização de tudo o que Ele prometeu. E como é dito adiante aqui, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim deve ser, de fato. Em algum momento, um irmão dos Estados Unidos me escreveu a mim, acabamos de responder essa carta, sob tais e tais condições, talvez assim mais ou menos, então os irmãos nos Estados Unidos também perdoariam a você. Eu não machuquei nem um fio de cabelo de ninguém, eu estava apenas ajudando a todos, nenhum deles tinha uma plataforma e eu a disponibilizei para todos eles. Mas eles querem me perdoar, embora eu não tenha feito nada a eles? Uma coisa generosa. É um tempo em que as pessoas não conseguem ordenar as coisas. É um tempo em que, de fato, tudo está de cabeça para baixo, tanto no campo terreno quanto no espiritual. É absolutamente necessário que tenhamos a visão geral espiritual, recebê-la e depois trilhar o caminho que temos que percorrer. Como posso perdoar você se não há nada? O que devo fazer por você? Ou eu ou outra pessoa? Não. Nós temos que obter clareza divina sobre as coisas divinas. E precisamos seguir nosso caminho com Deus e deixar também que cada outro siga o seu caminho com Deus. Às vezes, pode acontecer que alguém siga um caminho por uma distância curta que os outros não entendem. Mas não fica melhor se falarmos sobre isso? Então piora? Somente então a situação se torna realmente ruim? Antes não é nada assim tão ruim, mas então vem a aflição. Mas lá havia alguns lugares, eu não li a palavra, o irmão Russo leu, mas aqui em... É sempre a palavra de Deus, não importa quem a leia. Mas aqui em Tiago 2 está, por exemplo, no versículo 8, Tiago 2, versículo 8, todavia, se estáis cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Não podemos olhar para a pessoa, temos que deixar tudo de lado e, como eu disse anteriormente, seguir seu caminho com Deus adiante. E aquele que anda na luz, ele não tropeça. E se alguém cair sobre alguma coisa, então, não precisamos repreender por isso, mas perguntar a si mesmo onde olhamos antes de tropeçar. E quem anda na luz, ele anda seu caminho com Deus e Deus com ele. Mas aqui, de fato, temos a exigência ou o encorajamento. Entretanto, se tiverdes a lei real, portanto, há uma lei real. De acordo com as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, fazeis bem nisso. Mas se olhares para a pessoa, ou fizeres acepção de pessoa, então cometeis pecado. Nós temos que absolutamente seguir o caminho com Deus, e como acabei de dizer, cada um tem que fazer isso por si mesmo. Lá havia mais uma palavra que eu gostaria de ler, e está em Romanos capítulo 10. No capítulo 9, ao qual faremos somente breve referência, Paulo, ele descreve a questão com o povo de Israel. E então, ele chega à conclusão no versículo 31, a partir do versículo 31, Romanos 9, a partir do versículo 31. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu essa lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras. E tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E quem colocar sua confiança nele não será confundido. Aqui se tratou principalmente do pensamento da fé e também da incredulidade. Aqui é falado do povo de Israel que buscava pela justiça. E isso pode acontecer, e eu não estou me excluindo aqui, mas estou me incluindo. Nós temos um senso de justiça muito acentuado quando aplicamos o padrão aos outros. Então sabemos exatamente o que Deus exige e somos a favor da justiça até o fim. Mas, naturalmente, quando se trata de nós, então o passo é um pouco mais curto. Aí a respiração também não é tão longa, mas vamos ficar aqui com o povo de Israel. Então não será tão pessoal. Então somos poupados. Israel, por outro lado, que buscava a justiça exigida pela lei, isso temos que dizer, que eles lavaram as panelas e fizeram tudo o que podiam. Eles sabiam exatamente quando o sábado começava e quando terminava, o que era permitido fazer, o que não era permitido fazer, e confrontaram o Senhor e quiseram condená-lo, sabendo que ele era o legislador, como Javé, não como Jesus, mas como Javé, mas eles quiseram condená-lo. Se tivesse sido sobre a justiça, sobre a lei, então Paulo diz, onde está em seu testemunho aqui, em algum lugar, que ele foi considerado irrepreensível. Quem conhece a passagem, ele diz, de acordo com a lei, irrepreensível. Não está também aqui no seu testemunho, talvez Gálatas 1. Vocês todos conhecem a passagem. Aqui, nessas palavras, realmente já foi dito tudo. Tudo o que Deus tinha a nos dizer. Justiça, sim. Justiça de Deus, sim. O alvo estabelecido pela lei, sim. Mas tudo só pode ser alcançado no caminho da fé. Um compositor canta, somente o caminho da fé é seguro. E nós chegaremos em breve ao caminho da fé. Israel queria alcançar a justiça pela qual estavam buscando. Eles queriam alcançar e alcançar o alvo, mas não aconteceu. E está na Bíblia, no versículo 32, a pergunta, por que não? E então, porque não queriam alcançá-lo pela fé, mas pelas obras. Sim, mas as obras eram exigidas pela lei. E por não terem feito isso pela fé, eles tropeçaram na pedra de escândalo. Uma pessoa que anda na fé, ela não bate, não tropeça, nem contra si mesma, nem contra outros. E quem esbarra nos outros, ele tem que ter chifres. Temos que ver as coisas assim como elas são. Se fosse de acordo com a justiça exigida pela lei, então todos sabemos que Deus encerrou todos os que estavam sob a incredulidade juntos, porque todos ficaram aquém, porque nenhum deles podia cumprir a lei. E ele redimiu todos pela graça. E agora só nos resta uma coisa. E esse é o caminho da fé. Somente o caminho da fé é seguro. E então, é concluído com isso, e todo aquele que nele puser a sua confiança não será decepcionado. Agora chegamos rapidamente a Romanos 10. Amados irmãos, o desejo sincero de meu coração e minha oração a Deus por vós é para que, agora se trata dos israelitas, que eles sejam salvos, pois devo dar-lhes testemunho de que têm zelo por Deus, mas infelizmente não no conhecimento correto. Assim, de que adianta todo zelo, fervor, todo empenho, todo esforço, que valor isso tem no final, se não for feito de uma maneira que seja agradável a Deus, que seja desejada e ordenada por Ele. Como Paulo diz aqui, não no conhecimento correto. E agora vem o versículo 3. Porque como julgaram mal, sem o devido cuidado, a justiça de Deus, e estão ansiosos por estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Essas são palavras impactantes. Essas são palavras que não podemos simplesmente, assim, deixar de lado, soltar rapidamente. Quantas vezes ouvimos? Sim, lá também é pregado a partir da Bíblia. Isso sequer é a questão. Trata-se que possamos entender a Deus e que possamos permitir ser introduzidos no seu plano. Imaginem que Deus tivesse uma justiça pronta para nós por meio da obra consumada de redenção no Gólgota e nós deixássemos isso de lado, à direita e à esquerda, e estivéssemos então ocupados em criar nossa salvação à nossa própria maneira. Então, para que serve então o que Deus fez? Ou que Ele preparou para nós? Aqui lemos mais uma vez. Pois devo dar-lhes testemunho de que tem zelo por Deus, mas infelizmente não no conhecimento correto, porque julgaram mal a justiça de Deus. Não a própria deles, o que era deles era tão valioso, então isso eles manejavam. Mas a justiça de Deus, ou como está escrito aqui, porque julgaram mal a justiça de Deus. Mas como julgaram mal? Quem não reconhece, então julga mal. E quem não aceita, rejeita. E é por isso que está escrito aqui. E por outro lado, estão ansiosos para afirmar ou confirmar sua própria justiça. Sim, se eu quiser usar minha diligência, o esforço, para fazer valer minha própria justiça, então para que Deus me justificou? Onde está então a justiça de Deus, de que falam as Santas Escrituras? Mas deixe-me enfatizar isso claramente. Todos aqueles que falharam em reconhecer a justiça de Deus estão ansiosos, se esforçando para estabelecer sua própria justiça. Estão ocupados em atingir seu objetivo à sua própria maneira. Deus já há muito tempo nos deixou reconhecer que a nossa justiça diante de Deus é como uma roupa suja. Assim está escrito. E o mesmo Deus abriu os nossos olhos para o fato de que a justiça de Deus foi providenciada para todos nós no Gólgota. Mas quando lemos assim, que eles estão ansiosos para fazer valer sua própria justiça, e diretamente atrás disso está, então não se submeteram à justiça de Deus. Não se sujeitaram. Sim, e com isso, eles estão em sua própria justiça. Voltando à palavra que já lemos, eu gostaria de ler novamente no Evangelho de João, a palavra de João 3, que foi lida para nós já repetidas vezes. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vós todos conhecem a Escritura, nisto consiste o cumprimento da lei e dos profetas. Deus revelou sua justiça na terra. Ela foi muito cara, importante, muito valiosa. Mas não havia homem algum que pudesse se apresentar diante de Deus. Abel já foi o primeiro que ofereceu o sacrifício antes de se aproximar de Deus. E todos aqueles que se aproximavam de Deus, eles não puderam simplesmente vir, aqui estou, amado Deus. Eram necessárias expiação e reconciliação. E na cruz do Gólgota, Deus providenciou uma expiação abrangente. E esse presente de Deus, nós aceitamos. Por isso, a nossa própria justiça foi retirada de nós. E a justiça de Deus foi dada a nós. A palavra de Ezequiel, que nós já lemos, também se encaixa nesse contexto. Ezequiel 18, com referência ao despir-se do velho homem, depois de ter sido despido e vestir, em Ezequiel 18, a partir do versículo 30 está: portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz Deus o Senhor. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição ou vos seja motivo de culpa para vós. Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometestes contra mim, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz Deus o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Que palavra maravilhosa do Antigo Testamento. Todos nós conhecemos as outras escrituras onde está, onde Deus dá a promessa: eu vos darei um novo coração, um novo espírito. Nele escreverei a minha lei. Aqui somos tratados de forma muito pessoal. Deus disse: eu lançarei a vossa iniquidade para trás de mim. Ele o fez no mar do esquecimento. Mas agora a palavra é dirigida a todos nós. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes contra mim, e criai para vós um coração puro. Deus nos deu um coração puro, mas as coisas que as contaminaram, temos que jogar para trás de nós, para que não seja contaminado novamente. Pois somente os puros de coração verão a Deus. E está aqui: e criai para vós um novo coração. E sim, mas como eu posso criar para mim um novo coração, como aqui é exigido, e um novo espírito? Isso aqui nos é dito claramente, é o mesmo contexto. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes contra mim, e criai para vós um novo coração e um novo espírito. Pois por que quereis morrer, ó casa de Israel? Olhando para Deus, nós vemos que aqui não há contradição. Não, não. Nós reconhecemos o que Deus preparou para nós. Um novo coração. uma nova vida, um novo espírito, tudo novo, um novo ser. Mas vestir, nós temos que fazer na fé. Mas o velho homem, nós temos que, da mesma forma, despir pela fé. E, portanto, a palavra que nós lemos juntos antes da oração. Não é maravilhoso que Deus, já por meio dos profetas, falou tão claramente? O ser humano tem que colocar a sua vontade na vontade de Deus e dizer: Senhor, eu creio que tu me deste um novo coração e as coisas que me contaminaram, eu as jogo para trás de mim, para que possa seguir adiante contigo. Tu me deste um novo espírito. E agora eu tenho a base para uma nova vida por meio do novo espírito no novo coração. Isso, de fato, já é evangelho para todos nós. Assim diz o Senhor aqui: eu não tenho prazer na morte daquele que deve morrer. Nós não estamos destinados a morrer. Nós estamos destinados a viver eternamente, porque Ele morreu por nós. Vamos aceitar isso hoje, em plena fé. Vamos agradecer a Deus por isso, por Ele nos revestir interiormente com o Seu poder, de modo que tudo o que Ele nos prometeu também possa se tornar uma realidade divina. Quantos querem uma vida de Deus? Uma vida de Deus. Sem grande esforço. De fato, sim. Uma vida com Deus. Um caminhar com Deus. Uma nova vida. Está preparada para nós. Mas, por favor, não vamos nos deixar pegar por Deus ou pelo ser humano, querendo fazer ou alcançar isso com a nossa própria justiça, mas que nós reconheçamos com o nosso poder, nada é feito, logo estamos perdidos. Que nós sabemos, por meio de Jesus Cristo, isso aconteceu, Ele consumou. Nova vida para você e para mim. Um novo coração para você e para mim. Um novo espírito para você e para mim. Uma vida de Deus, o Espírito de Deus, tudo está lá. E no fim, então, a natureza de Jesus se tornará revelada. Mas o velho, que estava no caminho do novo, ou está, nós temos que deixar para trás de nós, primeiramente. E então, o novo poderá entrar. Eu espero, meu irmão, que isso aconteça com todos nós. Assim, primeiro, tirar o velho, e então, colocar o novo. Sim? E então, de um coração brotará somente uma fonte, e essa nos levará ou brotará até a vida eterna. E então Deus chegará ao seu direito conosco. Não vamos ficar desanimados, vamos agradecer a Deus por Ele nos dar momentos e horas de reflexão. De que nos adiantaria se nós formos com regozijos celestiais para o inferno? Isso passará com muitos. Se passará com muitos assim. Isso não é um julgamento que estou fazendo, uma condenação. Mas eu sei exatamente quantos estão passando agora ao largo daquilo que Deus está fazendo, o que Ele fez nessa geração agora. E isso com muito alarde e trombetas, com aleluias e com tudo que vem junto. Eles seguem seu próprio caminho. Não. Nós queremos ser honestos com nós e diante de Deus. O que ainda não existe, Deus é capaz de dar da noite para o dia. E está escrito, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Eu desejo para mim um novo coração, um novo espírito, uma nova vida, um novo avivamento de Deus. E, se for possível, um novo começo. Um começo novo, realmente belo, com Deus na fé. Os judeus israelitas tentaram fazer isso à sua própria maneira e não no caminho da fé. Eles foram envergonhados e não atingiram o alvo. Nós queremos, no caminho da fé, olhando para Deus, nós queremos ousar. E Ele fará aquilo que Ele prometeu em todos nós. E aquilo que nós temos que fazer na questão para isso, Ele também nos dará a força necessária para poder fazer. Vocês todos creem nisso? Ele prometeu. Ele o fará. Amém. Nós nos levantamos para orar. Fiel Deus, eu te agradeço de todo o coração por tua maravilhosa palavra. Tu ordenaste e preparaste tudo maravilhosamente. O que não pudemos fazer, tu fizeste. E aquilo que tu exige de nós, tu nos dá ainda a força para poder fazê-lo. Ó, amado Senhor, que a nossa vontade e a tua vontade se encontrem e se unam para que possamos ser encontrados em tua vontade. Fiel Deus, juntos nós te agradecemos por tu nos teres dado um novo coração, uma nova vida, um novo espírito, uma viva esperança pela graça. E nós já te agradecemos agora por teres preparado a Nova Jerusalém, preparado para a noiva. A ti, ao Senhor, o noivo de nossa alma, seja o louvor, a glória e a adoração eternamente. Amém.